Boa noite, senhores vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo, a todas as pessoas, os ouvintes da Rádio Alternativa e as pessoas que estão acompanhando a internet. Cumprimento também as pessoas que nos acompanham via, e agradeço a presença aqui da empresa Bem Telecom, que transmite para nós, para os quatro cantos do município, através da via Live pelo Facebook. Cumprimento as pessoas presentes também na galeria. Comunico que, em virtude do nosso presidente apresentar atestado médico, irei conduzir os trabalhos da sessão de hoje, onde nomeio o vereador Márcio Alberstadt para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, temos quórum, todos os vereadores presentes.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 76ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura, que acontece no dia 4 de novembro de 2019. Passamos à apreciação da ata número 46 de 2019. Coloco a ata 46 de 2019 em discussão. Não havendo colocações, coloco a ata número 46 de 2019 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 46 de 2019 aprovado por unanimidade de votos. Passamos neste momento à correspondência expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leitura e correspondência expedida, passamos às correspondências recebidas. Da mesma forma, se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Professor Mauro,
com a palavra.
Peço a leitura da correspondência 238/2019 e 239/2019.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 238 e 239 de 2019. Informar
o vereador que o evento já passou, o vereador Mauro.
A 238, já, o evento já foi feito. Necessita leitura?
Correspondência 239. Senhores administradores, informa-se que foi publicada a resolução número 1111 de 2019, que dispõe sobre a fiscalização das privatizações, fundamentadas na Lei Estadual número 10.607, de 28 de dezembro de 1995, das concessões no âmbito da Lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e das parcerias públicas-privadas PPPS, amparadas na Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Destaca-se na normativa a previsão de remessa eletrônica da documentação via licitacom, no prazo mínimo de 90 dias anteriormente à publicação do edital de licitação conforme artigo número 7. Eventual inexistência de algum documento relacionado no artigo 5º poderá ser justificada, tendo em vista que o dispositivo estabelece o dever de disponibilizar a documentação pertinente ao caso concreto. Neste contexto, ressalta-se a inaplicabilidade do prazo referido no artigo 7º para os projetos que já estão sendo auditados pelo TSE Rio Grande do Sul na data de publicação da resolução. Importante esclarecer que a atuação do controle externo na fase interna da licitação não terá caráter autorizativo e ocorrerá de forma amostral, observando o princípio da significância de acordo com os critérios de materialidade, relevância, oportunidade e risco. Nos casos em que for considerada oportuna a atuação do processo para controle concomitante de contratação, será elaborada uma informação técnica que poderá conter orientações técnicas com natureza de recomendação para a realização de ajustes, conforme prevê artigo 4º do artigo 9º, passados 40 dias da entrega da documentação, sem manifestação do DCE Rio Grande do Sul. O jurisdicionado poderá publicar o edital em caso de dúvidas. O setor de atendimento deste tribunal está à disposição pelo telefone 51-3214-9869 ou pelo portal do TCE Rio Grande do Sul em jurisdicionados, abertura de chamadas. Ao ensejo, cordiais saudações, atenciosamente, Cláudio Roberto Coscotan.
Continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida.
Senhor Presidente, peço a leitura da correspondência 242 de 2019.
Solicito ao secretário que faça a leitura da correspondência 242 de 2019.
Correspondência 242 de 2019. Assunto: cedência de dependências para audiência pública. Senhor Presidente, através do presente, vimos solicitar a cedência das dependências do plenário da Câmara Municipal para a realização de audiência pública de avaliação da Lei Orçamentária Anual 2020, no dia 22 de novembro de 2019, a partir das 9 horas. Esperando contar com a confirmação, subscrevemos-nos atenciosamente. Saudações, Valério Vila Trevin, Prefeito Municipal.
Ainda continua aberto espaço para a leitura e correspondência recebida. Não mais havendo pedidos de leitura e correspondência recebida, e também não tendo matérias a serem apresentadas na sessão de hoje, passamos então ao pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra de imediato ao vereador Márcio Almerstadt.
Saudar, senhor presidente, colegas vereadores, da mesma forma saudar a todos que estão aqui na galeria nos acompanhando, como da mesma forma a todos que nos acompanham em seus lares, em suas casas. Quiser, senhor presidente, a gente vive hoje mais um dia que nos últimos dias já virou rotina, que é bastante chuva no nosso município, na região e em praticamente todo o nosso estado. E isso vem trazendo prejuízos enormes a toda a nossa região, a todo o estado, e agudo, por enquanto ainda questão de temporais está escapando bastante, mas o excesso de chuvas, a gente sabe a preocupação que estamos tendo, principalmente nas lavouras de arroz, que o plantio infelizmente não está acontecendo, está atrasando. Como a gente também sabe, né, a questão das lavouras de fumo, que também vão ter prejuízos. E acima de tudo, não é também menos importante a preocupação com as estradas do nosso município. A gente sabe que as estradas ficam bastante afetadas e não tem muito o que fazer, realmente aguardar o tempo melhorar. E nesse sentido todo, do volume de água que a gente teve semana passada e principalmente na quinta-feira passada, acho que ficou muito evidente a todos os munícipes de Agudo a importância que tem a nova ponte que foi construída na Picada do Rio. A primeira enchente, que depois que ela esteve pronta, né, a primeira enchente grande, e muitas vezes não se deu conta a importância que essa ponte tem. Mas depois de quinta-feira, a gente sabe, se tivesse a ponte velha ainda, com certeza nós não teria trânsito por 2, 3 dias para aquela região. E a ponte nova trouxe essa segurança, e a gente viu nessa enchente a tranquilidade que ficou o acesso na região norte, a Nova Boêmia, com essa nova ponte. Então, destacar nesse momento a importância que foi a construção dessa ponte, que a gente sabe que foi muito questionado muitas vezes comentado, mas na hora que se precisa e a gente vê essa importância. Comentar também, senhor presidente, e até comentando bastante hoje com o secretário da Agricultura, Alexandre, a questão do milho, troca-troca do safrinha. Muitos produtores ainda estão procurando a secretaria, mas isso é uma decisão que não vai ter esse programa da troca-troca do milho de sementes este ano. A questão foi uma decisão do Estado, não são as prefeituras, sindicatos e nem o município. Foi uma decisão simplesmente do Estado, que não comunicou as prefeituras também antes, somente na hora da encomenda, que não terá esse programa este ano, mas que promete o Estado, sim, a partir do ano que vem, a continuidade desse programa e com inclusão de algumas melhorias. Destacar também, senhor presidente, a nossa preocupação, que na última sessão aqui já foi muito defendida a questão da 287, no Rincão do Pinhal, e a gente viu nos últimos dias graves acidentes acontecendo lá, a questão do acostamento, que tem um degrau muito alto. A gente viu 2, 3 acidentes acontecendo ali. Então isso é uma preocupação que essa casa tem, e por isso que já foi encaminhado ao DAIA para que seja o mais breve possível feita essa recuperação. E a gente fica entristecido com esses acidentes, porque tanto trânsito que tem, qualquer um de nós daqui a pouco pode, né, causar algum acidente mais grave lá. Esperamos que o DAIA realmente olhe de bons olhos para esse trecho. São lá 5, 6 quilômetros desse trecho, para que a gente possa ter essas melhorias o mais urgente possível. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Passo neste momento a palavra ao vereador professor Mauro.
Senhor presidente, caros colegas edis, a imprensa, quem nos ouve e assiste neste momento, seus lares, quem nos assiste na galeria, a minha cordial saudação. Minha saudação especial hoje à presidente do Conselho Municipal de Saúde, Simone Cruz. Nós tivemos na quarta-feira passada a visita do senador Heinz a Agudo, onde aconteceu uma reunião com lideranças progressistas de Agudo. Eu não pude acompanhar a reunião, pois estava trabalhando na escola 13 de maio, mas por telefone cobrei o andamento do meu pedido de emenda parlamentar, feita em junho, junto ao nobre senador, para a construção de uma sede de bombeiros voluntários. A resposta foi que o pedido está em análise. Com certeza o pleito terá a atenção do nosso senador, como ele tem feito a outros pedidos nossos. No mandato passado, foi o deputado federal do nosso partido que mais trouxe verbas para Agudo. Parabenizo o nosso senador por sempre atender as nossas reivindicações. Há mais 2 pedidos protocolados também com os deputados federais Jerônimo Gergen e Pedro Westphalen. Aconteceu no dia 28 de outubro, dia do produtor de tabaco. Comenta um pouquinho somente da história do tabaco. A história do tabaco, ela é muito antiga em nosso continente. Tem esse registro de que em 1492, Cristóvão Colombo, um navegador espanhol, presenciou nativos, os índios, fumando tabaco. Ele levou o produto para a Europa para ser conhecido. Os índios o chamavam de corriba. Parabéns aos fumicultores. Se o nosso município hoje é pujante, com certeza ele tem a colaboração de cada fumicultor da mão calejada deste município. Vocês têm o meu reconhecimento. Outro assunto que eu trago é o que os feirantes reclamam por um local melhor para realizar a feira do produtor. Fui procurado na semana passada e eles colocaram das suas necessidades e angústias. Peço ao Executivo providências para resolver a questão. E acontece no dia 10 de novembro, no pavilhão de festa da Escola 3 de Maio, com início às 19h30, um evento que marca a pré-inauguração do novo ginásio de esportes. O evento terá animação da banda Danúbio. A promoção é da Associação Circo de Pais e Mestres. A todos eu digo, então, que é um evento imperdível. O CPM conta com a participação de todos. Seria esta a minha participação nesse espaço, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Rui Miller.
quero cumprimentar a mesa diretora, demais colegas vereadores, os servidores da casa, comunidade que aqui está presente, os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, também as pessoas que nos acompanham via internet. E também cumprimentar o pessoal do Léo, né, do pessoal da internet, que transmite ao vivo as sessões aqui da casa. E eu em contato com ele, como está iniciando o trabalho, levando em consideração a última sessão, parece que mais de 5 mil pessoas acessaram a sessão da Câmara. Então, para vocês verem a importância que tem e o alcance que tem a internet, né? Então, um caso a ser pensado pelo trabalho experimental que está acontecendo por essa empresa, que não está cobrando nada, né? É bom frisar isso, totalmente gratuito, por enquanto não tem custo nenhum, e que há um acesso muito grande dos nossos munícipes, agudense, comunidade, a região, pessoas que têm interesse em ficar por dentro daquilo que acontece aqui na casa. Até porque hoje tem acesso também aos áudios, mas aí talvez seja diferente. Eu acho que tendo a filmagem, acho que fica melhor ainda e divulga ainda mais o trabalho aqui desta casa. Eu tenho acompanhado essas chuvas e os transtornos que estão criando, e eu vi as manifestações através das redes sociais. Eu até vejo aqui que o Daviano Lisboa de Oliveira, que está aqui no plenário e que vai ocupar a tribuna em instantes, né? Então aproveito de cumprimentar nesse instante, né? Com certeza representando o pessoal lá do Novo São Paulo, comunidade lá, traz aqui um assunto de grande interesse, asfalto e redes sociais que acabei de citar, que está tendo um alcance muito grande, né? Então é muito importante, é muito perigoso até aquilo que se acompanha através das redes sociais, se realmente é verdade ou não. E dentro desse aspecto, né, e com tanta chuva nos últimos dias, uma das nossas preocupações, acredito que deve ser dos colegas vereadores, quanto à Feira do Produtor, né, a Associação Asprog, também nessa feira desses comerciantes, pequenos produtores que têm o seu espaço junto à nossa praça, junto ao centro do município de Agudo, próximo à Igreja Católica. Esse pessoal vem há muito tempo requisitando e pedindo uma atenção do executivo para um lugar melhor. Gente, com esse tempo que está aí, eu acho que nós estamos tendo semanas terríveis, de tempo muito ruim. Então precisamos, juntamente com o executivo, nós vereadores, a comunidade, vejo que esse pessoal está pedindo, pelo amor de Deus, que nós vereadores, a atual administração, que as pessoas olhem com carinho para esse pessoal, porque eles estão lá e é o sustento deles. Com certeza eles é um ganho extra, né, daquilo que cultivam, daquilo que produzem em suas propriedades. Então é um apelo que eu faço junto aos colegas, que a gente possa achar uma solução. Temos também, parece uma manhã, também fazendo aqui um apelo também da Feira da Pechincha, né, que é em benefício do Lions, né, um trabalho comunitário, né, que está sendo realizado, né, amanhã, né, a Feira da Pechincha, né, e a comunidade em geral parece-me que está convocada para valorizar essa feira também, né? Mas aonde que esse pessoal, se amanhã chover, aonde que esse pessoal vai expor esse material? Então fica a pergunta, e está de parabéns o pessoal do Lions, né, que vai encampar esta campanha também. E certamente várias entidades vão ser beneficiadas. Dentro dessa linha, conforme todos já sabem, nós temos tido tempos muito ruins. Eu recebi demandas e acompanhei a minha região do Rincão do Espraiado, né, onde não só o Rincão do Espraiado, mas acredito que nós temos a região norte, a região leste, a região sul, todas essas regiões foram atingidas por essas grandes enxurradas aí, com certeza trazendo dificuldade para o pessoal que transita nessas localidades. Não é muito diferente do Rincão Despraiado. Inclusive recebi, instantes antes dessa sessão, um vídeo onde o pessoal relata de que a atual administração precisa dar uma atenção especial. Inclusive há alagamentos, colega presidente, colegas vereadores, próximo ao cemitério municipal, como também em outras localidades. Precisamos fazer uma limpeza dessas valetas, um cascalhamento e, posteriormente, um patrulhamento para que regiões tão próximas à nossa cidade não estejam tão em estado tão caótico as nossas estradas, a exemplo de outras localidades. Seria isso, senhor presidente.
A palavra ao vereador Sandro Gol.
Quero saudar o presidente dessa casa, também aos demais colegas vereadores. Saudar também as pessoas que acompanham os trabalhos na galeria e também os que acompanham seus lares pela imprensa. Inicialmente, também teve nas redes sociais, achei que o colega iria fazer um comentário, né, de uma ponte que caiu na cidade de Canguçu. E a gente se deparando com uma situação dessa, onde há necessidade de um prefeito, de um município, de fazer uma ponte, talvez do tamanho igual o que foi feito na Picada do Rio, no Arroio Corupá, talvez um pouco maior ou menor, ou do mesmo tamanho, e essa ponte veio a cair. Então, eu digo que a gente, quando é licitado, não se sabe qual a empresa que irá ganhar para fazer uma obra desse tamanho, e também fica a responsabilidade dos engenheiros, dos proprietários dessas empresas em fazer um trabalho bem feito, que nem o colega Martins comentou, né? De repente a ponte da Picada do Rio recebeu uma das maiores volume de água que passou ali nesses dias que antecederam, e bom para a comunidade, que para todo o município que usa essa ponte, né, que uma ponte que está sólida e segura também de dar condições de trânsito em períodos que em outras ocasiões, né, não teria trânsito para a região alta do nosso município. Nesses dias de chuva, né, fica prejudicado o trabalho da Secretaria de Obras, e ainda que a cada dia que passa a situação das estradas vai só piorando, e com certeza que assim que o tempo melhorar a Secretaria de Obras terá um grande trabalho para recuperar novamente as estradas. E nesse ponto, como é importante que as ruas estejam bem envaletadas para dar destino às águas, que nesse período aí que chove bastante. Seria isso a participação, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente e os demais colegas, servidores dessa casa, a imprensa escrita e falada, e também o pessoal que está passando nós ao vivo no Facebook. E também uma boa noite ao pessoal que se encontra na galeria. Uma boa noite. Como no dia é diferente, a gente vê que a chuva também não está colaborando nada com as secretarias, mas mesmo antes a secretaria sempre já tinha problemas, então, e só tem a aumentar, bem como o colega falou. E tem já, então, os pedidos vêm sempre, a gente tem que falar com o pessoal que está lá do outro lado escutando, e senão amanhã o telefone estão cobrando a gente a primeira hora da manhã. E a gente, como representante do município, a gente tem que fazer a nossa parte, e estamos sempre fazendo. Já o colega Rui falou, eu vou só seguir ela, o pedido daqueles moradores ali da entrada à esquerda, antes do CTG, que sai lá na Bento Gonçalves, no antigo açougue que existia lá para cima, lá na Transparaíso. E a Estrada dos Melo, aquela lá que está com bastante dificuldades, perto também da família Mundo, lá tem que colocar um cascalhamento, já foi antes das chuvas. Passei lá, passei e vi pessoalmente. Então, depois da chuva, só tem a tendência a piorar. E a Transparaíso, mais ainda. Então, essa também está ficando precária, e cada dia que chove, pior fica. Também tem outro pedido do pessoal também, dos moradores lá da linha do Escoqueiro também, que estão pedindo um patrulhamento lá já antes também, eu só deixei ele quieto uns dias aí, e especialmente que faça o trabalho até onde o ônibus escolar faz a volta. Eu não sei certo onde é que é o lugar lá, mas com certeza o pessoal da secretaria sabe onde é que é feito essa volta lá. E também dos moradores da Vargem do Agudo também, eu tive hoje a tardinha lá, a gente vê que o lado Passo Novo está... É um aguaceiro, nem consegui chegar no local, que eu queria ir dar uma olhada na tal de ponte, aquela até para ver, não consegui chegar lá tardinha, e aí cheguei até na metade, quem conhece o travessão lá, cheguei na metade onde tinha antigos moradores, e lá também tem futuramente uma tubulação, de, que é a primeira curva, dá uns metros antes dos levantes também, que tem que pegar, e não vai ter mais passagem também, já antes da chuva, antes da enchente já era difícil, o pessoal da secretaria conhece lá, é bem no final do travessão, a primeira curva que dá antes do rio, que tem, os tubos devem estar no limpo agora com essa enchente. Não consegui chegar ao acesso para tirar uma foto e ver, mas com certeza já estava ruim antes, então o pessoal sabe do trabalho lá. E também, tem que também falar, reclamar mesmo, eu vou reclamar também pessoalmente, e os moradores também, sobre o recolhimento de lixo. Eu sei que o tempo não está ajudando, mas tem recolhimento de lixo aí no canto católico, perto do açougue, dos Grits, mas dos velhos, antigamente lá, que faz um ano e meio está lá. Essa aí estão deixando a desejar. Não sei se o pessoal vai um trecho, não vão até o fim, eles voltam. Não sei o que está acontecendo. Então peço que a secretaria pegue mesmo e olhe, de repente, o que está acontecendo, que faça o roteiro. Mesmo que eles foram fazendo o roteiro, acho que estão se esquecendo. Tem mais localidades, quem anda bastante no interior, eu andei nos últimos 14 dias, o Itamar deve ver também as localidades. Tem saco para tudo que é lado atirado, e antes da chuva também. Então, não pego e dizem para o pessoal colocar e não vão buscar. Eu sei que o tempo não está ajudando, mas tem que fazer essa mobilização, senão daqui a pouco os sacos estão arrebentando, está tudo estragado na rua lá, e aí o lixo fica na rua. Então o órgão competente que faça esse trabalho, é claro que não vai ser logo agora, porque tem que esperar a chuva, e o que nós vamos fazer? A prioridade agora, com certeza, as estradas. E tem estradas para melhorar, porque estão bem precárias. Também, tem que falar também sobre emendas parlamentares, todo mundo está correndo atrás, nós devemos correr atrás, é o nosso desempenho também. Também fiz contato com o deputado Lucas Redecker para ver sobre essa construção da sede, todo mundo está tentando, pelo menos vou tomar que alguém consiga, dessa sede dos bombeiros, e tentando também arrumar uma emenda parlamentar para calçamento. Sabe que está tudo em estudo, a gente sabe como é que funciona isso. É a política, mas vamos ver se a gente consegue quanto antes. Tomara que qualquer deputado consiga, quanto antes os bombeiros tenham a sede deles. Sobre a feira dos produtores também, é bem precário nos dias de chuva ali, eu acho assim, ó, nós como vereadores, representantes do pessoal ali da feira, os dias de chuva eles passam muito trabalho ali mesmo, ficam se molhando, os próprios clientes, espantam os clientes deles, por causa da chuva não tem aonde parar. Então, com certeza, fazendo um bom telhado para eles ali, um abrigo melhor para eles também, porque senão o dia de chuva com vento não tem condições. Então, vão ter que sentar com o prefeito e fazer o quanto antes isso aí. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência ao pequeno expediente, passo a palavra à vereadora Isabel Lamaison.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e Alternativa, saudar também a comunidade que se faz presente aqui na galeria e também todos que nos acompanham em seus lares. Na semana passada, que antecedeu o dia de finados, foi realizado o recolhimento de materiais de entulho nos cemitérios do interior. A Secretaria da Saúde agradece a comunidade e a parceria da Secretaria de Obras que realizou esse recolhimento desses entulhos, mantendo e deixando assim os tonéis limpos para o dia de finados. Ontem estive na linha Boêmia e deu para perceber que já tem lixo novamente. Segundo informações do secretário de obras, no momento em que se fará o roteiro de recolhimento de lixo no interior, ele poderá ser realizado também a coleta deste material. Também a Secretaria de Saúde realizou na quinta e na sexta-feira algumas melhorias nas cabeceiras de algumas pontes na linha Boêmia, antes ali da Farroupilha e também na ponte que dá acesso ao Balneário Dós, que com esta chuva teve vários problemas de desmoronamento de terra e precisando assim de várias cargas de materiais, melhorias que foram feitas para que não trouxesse maiores transtornos nessas localidades, podendo até ficar sem acesso. Da mesma forma, na estrada principal da Picada do Rio, perto dos Kegler, também houve um afundamento, um desmoronamento na lateral da estrada, onde também terá que ter um trabalho mais específico ou especial para que não se agrave mais. Seria isso, senhor presidente.
Em sequência, passo a palavra ao vereador Lauri Klein.
Cumprimento o presidente Itamar, os demais colegas aqui presentes. Quero cumprimentar também a imprensa escrita e falada, também via as comunicações da internet, também em especial as pessoas que nos visitam em galeria. E hoje tenho a honra de nos apresentar meu colega de trabalho, Nelson Machado de Souza, que hoje está praticamente alcançando os seus 35 anos de serviço, sua aposentadoria. E é um exemplo de funcionário. Eu, como colega dele, digo isso com toda certeza. Todos os trabalhos de frente de trabalho da Secretaria de Obras com patrulhamento, quem puxa a frente sempre Machado, Machadão. Então, meus parabéns pelos teus anos de serviço e conseguiu alcançar a aposentadoria com saúde, isso que é mais importante que é. E falando em Secretaria de Obras, com todo o trabalho que tem por fazer devido às chuvas, os funcionários medem esforço, tanto dia de chuvas, abaixo de chuvas, por causa dos desmoronamentos das cabeceiras de ponte, e nem final de semana. Então a Secretaria de Obras, o funcionário, desde o mais baixo escalão até o mais alto escalão, estou de parabéns pelo excelente trabalho que exerce na Secretaria. Por causa dos novos tempos, está sendo realizado o recapeamento no Novo São Paulo e também limpeza de valeta na Linha das Flores. Os trabalhos foram interrompidos por causa das chuvas maiores. Onde é que foi? Deu danificado nas pontes do DOS, da linha Coronel Brancelo, na entrada Buxaleira. Então essas pontes aí, o Aru e o Curupá estavam muito alto, que outras vezes ficava mais dias essas pessoas sem acesso. E na sexta e no sábado o pessoal trabalhou, e geralmente na estrada geral já deram acesso para essas pessoas transitar normalmente. Não está bem feito, é feito um tapa-buraco só, um ligeirão para o pessoal ter acesso. E também, o Gelson falou no negócio do recolhimento do lixo, a Secretaria de Obras tem um cronograma, um itinerário onde é que é anunciado cada região que o caminhão passa a recolher o lixo, uma semana antes é avisado no rádio. Só que o motivo das chuvas tem atrapalhado essa região. E também aqui na cidade é feito o recolhimento de entulho e reparos de tubulação na pavimentação do calçamento. Seria essa minha colocação, senhor presidente.
Dando continuidade, passamos à tribuna livre, onde temos a inscrição do senhor Daviano Lisboa de Oliveira, que tem como assunto asfalto e redes sociais. Convido ao senhor Daviano que venha até a tribuna, lembrando o senhor que o senhor tem até 10 minutos para colocações das suas.
Muito boa noite ao presidente, aos vereadores, ao pessoal da galeria que nos ouvem pelas redes sociais, pelas rádios. Eu gostaria de começar a minha explanação falando sobre uma cidade de Jaraguá do Sul. A cidade esta conta com 170 mil pessoas. O seu IDH é de 0,84, em uma escala que vai de 0 a 1. Isso é muito bom. Ela é a quarta maior nesse número na Santa Catarina e a 34ª no Brasil. O número da criminalidade na cidade é quase zero, e muito disso se deve à fundação da Motores VEG, que em 1961 foi criada como Motores de Jaraguá pelos amigos Werner, Egon e Geraldo. Hoje essa empresa possui 14 parques fabris, 22 filiais nos Estados Unidos, Europa, Ásia e Austrália, totalizando 100 filiais em 100 países. Seu lucro no ano passado foi de 1,4 bilhão. Depois de começar a ter sucesso com a venda de seus motores, a WEG iniciou melhorias em Jaraguá, sede da sua fábrica. Tudo para causar boa impressão em futuros compradores de seus produtos. Ruas foram asfaltadas, foram criadas praças, usinas para tratamento de água e esgoto. Tudo deu tão certo que foram atraídas não só clientes para a fábrica, mas também fábricas de todos os tipos, em sua maioria de malhas. Então, senhores, como podemos ser contrários à pavimentação da Concórdia, que será muito mais que uma simples pista de rolamento? Eu acredito. Será agudo mostrando para futuros investidores que caminha na direção do progresso. Pois o que precisamos hoje é atrair empresas, criar empregos, para que o nosso povo fique e que pessoas venham. Pois quanto mais empresas, mais empregos, mais pagamento de impostos, seriam aquecidas as vendas no comércio local e seria dinheiro circulando. Note ainda que foi proposto pelo governo municipal o recapamento apenas do calçamento, o que terá menos imprevisto, porque sem o trânsito de muitas máquinas e sem a remoção das pedras, sem mexer na estrutura que já é sólida, acarretará em uma conclusão mais rápida da obra, sem transtornos para a população. Será um passo pequeno, mas significante, eu acredito, a criação do asfalto. Quero ainda falar sobre, foi falado sobre a criação de uma ciclovia. Eu acho que quem quer que seja a favor da ciclovia, eu convido a repensar, pois isso não trará vantagem alguma, pelo contrário, nós tiraremos de 2 a 3 metros ou de estacionamento ou de passeio público. Ciclovias, vocês podem notar que existem só em cidade ou de médio ou de grande porte. As bicicletas hoje aqui tem passeio livre em qualquer lugar, não, acho que não tem grande volume de bicicleta para tudo isso. E sobre as redes sociais, que eu estou vendo bastante movimentação e o pessoal se xingando. E aí até instigando pessoas a reclamarem. São coisas que postam, será postada alguma coisa lá e o pessoal já vai e cria uma coisa que não, eu acho que não precisava. Porque só para compararmos, às vezes alguém reclama de um buraco numa estrada, tira foto e põe na internet e o pessoal vai lá e já começa a criar todo um auê. Só para comparação, a Agudo tem 1.000 quilômetros de chão, um pouco mais. Sobradinho tem menos que isso, mais ou menos 10% disso. E eu convido todos a ir à linha Tupinha, ali a Melcher e andar. Não. Você não vai conseguir, mesmo agora, mesmo antes da chuvarada. Cachoeira do Sul, dentro da cidade, nos bairros, tem crateras que você não consegue, passa um carro e fica lá dentro. E são cidades bem maiores. Eu acho que a Agudo caminha num momento, está num momento muito bom. Porque se pensarmos também na fronteira oeste ou na região da campanha, desde o começo do ano letivo, tem crianças que descem um barranco de 5 metros, atravessam um valo e foram voltadas para pegar ônibus para a escola, não foi feito ponte ainda. Hoje, Agudo, nesses 1.000 quilômetros de chão, todas elas, por pior que seja, de algum trechinho, eu acredito que seja ruim, mas em todas elas são bem trafegáveis. Então, eu acho que nós, se pensarmos bem, estamos muito bem. Isso tudo começou, devemos muito ainda, se compararmos a Secretaria de Obras, muito disso é legado ainda do Sr. Moisés Killian, que vem sendo muito bem mantido pelo Clair Dudel. Hoje nós temos um caminhão que dá apoio às patrolas, a todas as máquinas pesadas, com abastecimento, com conserto de pneu e até para fazer comida. Então, do que mais a gente pode reclamar? A gente pode até reclamar, mas se compararmos a outras cidades ou qualquer outra, vemos que estamos caminhando no caminho certo, estamos sim no caminho certo. E acredito que também, em vez de, às vezes, reclamar, nós tivemos que ajudar o município. Às vezes vim aqui, ou qualquer outro lugar, numa conversa com um amigo, e reclamar das coisas e não fizer, mas não é chuvarada. As pessoas reclamam, pá, na frente da minha casa tem um bueiro, a água está caindo e entrando e abrindo valeta na estrada, mas não é capaz de pegar uma enxada e abrir o bueiro. É simplesmente isso, acarreta a água, entra no bueiro e a estrada fica boa.
Agradecemos a presença do seu Daviano Lisboa de Oliveira, que usou a tribuna, fez suas colocações, a sua ideia, o palpite dele. Então, com certeza, engrandece o trabalho aqui da Câmara. Dando sequência, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Rui Milbert e do vereador professor Mauro. Passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Senhor presidente, gostaria que me cedesse o espaço aqui.
Ok.
Agora aqui mesmo. Volto nesse espaço, primeiramente, parabenizar então o Machadão, aí, o patroleiro da prefeitura, aí, pelos 35 anos de trabalhos frente à Secretaria de Obras, né, como patroleiro, né, e está de parabéns, conforme o colega vereador Lauri falou, tenho só ouvido coisa boa do Machadão, né, então com certeza vai deixar saudade e um bom exemplo aqueles novatos, né, apesar do Machadão, nós temos outros patroleiros bons e certamente outros novos que vão integrar, né, a administração pública dentro da Secretaria de Obras, que vão ter que dar conta do recado, mas com certeza um belo exemplo. Parabéns pelo trabalho, então, frente ao município de Aguto. Recebi também, instantes antes, através das redes sociais aqui, uma reivindicação aí da Capitão Gama, né, com a esquina, com a Tiradentes, né, uma reivindicação feita por esse vereador, e até no momento realmente não foi atendido ainda, está entupida aquela boca de lobo, inclusive tem pessoas aqui que estão aqui, né, e certamente reivindicando esse pedido, né, então esse tempo não está colaborando, chovendo bastante e a boca de lobo está entupida, está correndo por cima, está vindo estrada fora, Tiradentes vem largando a água em direção ao centro, então é uma demanda do pessoal desta localidade. Falando em patroleiro, Machadão aqui, pena que ele não pode se manifestar. Eu gostaria de ouvir dele, com toda a experiência que ele tem. Eu tenho recebido, agora, nesse final de semana, eu recebi: Rui, pelo amor de Deus, fala com esse pessoal da prefeitura. Param de patrolar véspera de chuva. Falta um dia, dois dias para chover. Vou lá, patrola. Não diria nada ainda patrolar se não fosse final de semana. Pleno sábado, feriado, município pagando hora extra, pagando 100%, patrulhando para chegar em dois dias, ou num dia, às vezes até no outro dia seguinte, óleo botado fora, a lâmina da patrola gasta, maquinário sendo botado fora. Pelo amor de Deus, gente, que bom que o nosso município está avante, conforme o Daviano falou, que ainda, apesar de tudo que fizer, né, Daviano, com o nosso município está bem ainda, né, que bom, nosso município está bem ainda, né, com tudo que aconteceu, né, então, infelizmente, nosso agudense, nosso município está de parabéns, é verdade, Daviano, é verdade. Eu também tenho recebido um outro incidente aí que tem acontecido e até no momento parece-me que está a obscuro. Sobre um incidente, eu recebi também, até fiz aqui um pequeno rabisco sobre uma informação de uma pequena raspadinha. Inclusive, eu estou botando aqui conforme eu tenho recebido aqui através do meu telefone, sobre um veículo S10. Eu gostaria de repente, os colegas vereadores, e que tenham um acesso mais livre, né, mais próximo da tua administração, sobre um esfregão aí que deram aí numa S10 nova da educação com o nosso carro do nosso secretário da Agricultura, Alexandre Noy. Né? Então nós gostaríamos que verificasse o que tinha acontecido. Quem é que estava dirigindo essa S10? Onde foi consertada essa S10? Onde ela foi consertada? E se foi aberto uma sindicância para apurar os fatos? Então, né, nós não podemos deixar as coisas às escuras. Temos que trazer os fatos conforme elas acontecem. Nós temos defendido também, e é uma grande preocupação nossa, quanto aos incidentes que estão acontecendo junto com a 287, né, RST, onde o governo do estado, né, ele terceirizou lá um serviço lá de uma empresa onde não foi terminado esse asfalto. É próximo ao Café Colonial lá do Clébio, do Lã e Couro, até na Igreja Amanhecer, Vale do Amanhecer. Então o pessoal está bastante preocupado. E o colega vereador Márcio mencionou de 2-3 acidentes. Márcio, que bom que seria só 2-3 acidentes. Tem acontecido 2-3 por dia. Inclusive várias pessoas, inclusive, machucadas saindo desse pequeno trajeto. É um descaso com o governo do estado. Precisa urgentemente vir e terminar esta obra, que é de grande importância. Todos vocês sabem, a comunidade que está em casa, o grande número de veículos que transitam nesta rodovia. Hoje essa rodovia ela está lotada, essa cancha está cheia. Ela precisa ser urgentemente duplicada. Mas sabemos que essa duplicação vai demorar ainda um pouco. Mas deixar aquela rodovia do estado que ela está é botar em risco a vida do nosso próximo. E talvez amanhã depois possamos ser nós. Então precisamos, colega vereadores, presidente, Tamar, né, junto ao prefeito municipal, né, pois inclusive eu vim aqui nessa casa durante a semana, inclusive com o nosso servidor Aliceu, ligamos para o engenheiro de Cachoeira do Sul, onde ele nos atendeu e não tinha ainda uma definição de como iriam fazer, de quando iriam fazer, que se essa empresa ia voltar nos primeiros dias. Me deram outro telefone de um outro engenheiro de Santa Maria agora, né? Liguei também, um tal de João Batista e tal de uma engenheira Laís, também liguei, né? Inclusive o Marion lá, que é o empreendedor, o empresário lá da Lã e Couro, também ligou para esse pessoal. Talvez ele até não tenha sido muito cordial, né? Então, para vocês terem uma ideia, esse pessoal está fazendo pouco caso com essa obra inacabada, porém trazendo um grande perigo para todos que trafegam naquela localidade. E, falando quanto às enxurradas que aconteceram, eu tenho recebido a notícia de que os municípios da volta, colega vereador, ex-secretário da Agricultura, Márcio, estão se movimentando, arrumando os papéis, né, trazendo os fatos e os prejuízos que aconteceram quanto a essa enxurrada aí dos últimos dias, da última semana, para decretarem a emergência. A exemplo de São João do Polesne, Cachoeira do Sul, Paraíso Sul e Restinga Seca. Quais são os benefícios que isso poderá trazer ao nosso município? Né, vocês sabem que a nossa agricultura já está capenga, está com uma dificuldade muito grande. Nós dependemos da agricultura. Né? Que bom que o Neil Daviano mencionou de que nós precisamos atrair investidores que venham enxergar, quem sabe, com um asfalto na Avenida Concórdia. Daviano, eu acho que o asfalto da Avenida Concórdia não vai atrair investidores como se nós tivéssemos dado uma atenção no nosso distrito industrial. Eu te convido amanhã para visitar o nosso distrito industrial para ver o descaso que ele está. Essa atual administração sequer conseguiu fazer uma via lateral. Que condições nós temos hoje para vir uma empresa, Daviano? Você que é um empreendedor, inclusive abriu uma empresa lá no Novo São Paulo, que está de parabéns, né? Sabe da dificuldade que é empreender hoje. Imagine só que perspectivas nós podemos ter. Quer dizer que para vir empresa para cá está muito pouco. A exemplo da FUBRA, daqui a pouco vou mencionar, a FUBRA veio. A FUBRA, o município não teve investimento em nenhum centavo. E ela veio por conta própria. Ninguém foi buscar a FUBRA. Assim tantas outras. Então tu imagina, Daviano, se os gestores tivessem a ideia que tu tens, né? Que bom fazer o asfalto, todo mundo é a favor de fazer o asfalto, Daviano. Todo mundo, ninguém é contra. tem algumas pessoas colocando que são contra, contra a questão do, da, do, 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 da ciclovia. Eu até, por um lado, até, de repente concordo, nós temos ruas bastante largas, né? Mas temos que ir pensando para o futuro, né? Então são questões que precisam ser avaliadas. Mas para que, que precisa ser feito isso, Daviano? Fazer audiências públicas, cara. Precisamos resolver, precisamos trazer esse pessoal aí para debater, para ver o que, que querem. O asfalto vai sair, isso é certo, mas tem outras questões que nós precisamos levar em consideração também. Que bom que nós, progressistas, colega vereador Mauro, que é da bancada progressista, eu vejo aqui nosso ex-vereador Gerson, nosso ex-vereador, que é dos progressistas, não sei, ainda tem mais gente aqui que é dos progressistas, até nosso presidente, esquecendo nosso presidente, Auro Quirinos, que está aqui, né, Auro? Que bom que nós temos, né? Poucos têm o privilégio de ter o que nós temos, ter um senador da República, Luiz Carlos Heinz. Este sim é um político que faz nome em cima do trabalho, muito diferente de outros. Então nós, agudenses, né, nós, vereadores, nós estamos numa situação muito confortável. Nós recebemos sim, né, o colega vereador Mauro, que infelizmente não pôde estar conosco naquela sexta-feira, nós tivemos e reunido com ele numa grande empresa aí, junto com grandes empresários aí, a pedido inclusive desses empresários, que nos solicitaram que nós fôssemos sentar numa mesa redonda e conversar com onde um dos assuntos foi as próximas eleições, né, presidente? As eleições de 2020, onde a maioria está preocupada com a atual situação do nosso município. E onde eu aproveitei, conforme o colega vereador já mencionou, também protocolou um pedido muito importante, que é uma emenda parlamentar, né, do nosso senador, para que ele nos dê atenção. Seria um privilégio muito grande, né, colega vereador Mauro? Já pensou se nós botar uma placa lá de uma emenda do nosso senador da República, Luiz Carlos Heinz, de uma emenda para a construção das novas instalações dos bombeiros voluntários, no qual eu parabenizo eles a cada dia que eu vejo, porque eu estou tão próximo, eu vejo a cada instante pelo belo trabalho que esse pessoal faz. Está de parabéns. Se tem uma entidade voluntária dentro de tantas outras, é essa corporação dos bombeiros voluntários. Mais do que justo. Eu tenho certeza que todos os colegas estão se dedicando o máximo para que, independentemente da sigla partidária, independentemente do deputado, que venha recurso para nós fazermos essas novas instalações dos bombeiros voluntários. E também aproveitei também, colega vereador, conforme o colega do Mauro também, protocolo, nós também pedimos mais recursos para calçamento. Nós temos tantas ruas ainda sem calçamento, né? Então, nós precisamos do asfaltamento da Vila Concórdia, que é uma coisa definida já, a atual administração. Nós temos muitas ruas hoje ainda sem calçamento. Precisamos trazer emendas parlamentares, que o município realmente não vai ter condições de fazer por recursos próprios. E vai estar endividado nos próximos 5 anos. Vamos depender exclusivamente, né, de recursos de emendas parlamentares para nós botar calçamento para os outros que também merecem calçamento, para que eles, dias que nem hoje, né, eu vejo pessoas que, a exemplo do Paulo Martin aqui, que reside numa rua muito próxima, que não tem calçamento. O carro dele não adianta lavar. Eu acho que faz umas 3, 4 semanas ele não deve estar lavando o carro, porque está um lado, tem que sair de bota de casa. Então esse pessoal também merecia. Né? Bom para as lavagens, né, Marcelinho? Né? Mas para as outras empresas aí, para o pessoal que reside, está difícil. Tá? Então, são recursos. Inclusive, troquei uma ideia, colega vereador Mauro, sobre trabalhar um pouco diferente do que como essa administração está trabalhando, principalmente em asfaltamento. O próprio senador me pediu e que ele quer sentar uma hora com nós, quer nos dar umas dicas, umas ideias, muito diferente da forma que hoje querem fazer o asfaltamento. Nós precisamos sim reunir todos os municípios da Quarta Colônia e montar um consórcio para que nós possamos asfaltar um número muito maior de ruas, né, com um custo, quem sabe, um terço disso. Precisamos sim, aí gestores, pessoas com visão de futuro. Acho que precisa ser um empreendedor, precisa ser um gestor, não um cargo político. Acho que precisa ser alguém que entenda de administração. Alguém que não sabe só gastar dinheiro, porque ir lá no banco, buscar dinheiro e fazer uma obra é fácil. Eu quero ver, fazer um investimento, fazer uma cooperativa, exemplo dessa, uma associação, quem sabe, para que no futuro a gente possa asfaltar quem sabe, não só as ruas da nossa cidade, mas quem sabe começar a pensar e planejar, quem sabe conseguir asfaltar, não digo a curto prazo, mas quem sabe a longo prazo, inclusive algumas ruas, algumas estradas do interior do nosso município. A exemplo de Paraná, Santa Catarina. Então não temos muito distante disso, basta nós copiarmos. A exemplo do exemplo que você trouxe para cá, do que é feito nesses estados, o que esses administradores fazem com o dinheiro público, quando se compara com o que acontece em nosso município. E, sobrando tempo ainda para mim, colega presidente, eu gostaria de falar sobre a questão da nossa ponte da Picada do Rio. Eu estive acompanhando as redes sociais e o que me deixou preocupado, Daviano, né, é quanto ao incidente que aconteceu lá em Canguçu. É, limite dos dois municípios, Canguçu e São Lourenço do Sul. A mesma ponte que foi construída aqui na Picada do Rio é uma ponte idêntica, foi construída lá em Canguçu. Olha, se o pessoal que acompanhou pelas redes sociais e olhar a ponte que foi feita aqui, é a mesma ponte lá. Me chamou muita atenção. Fui atrás, Daviano. A mesma empresa que construiu lá em cima, que é a Palmeiras, a Palmeiras de Palmeira das Missões, a Concreto Palmeira, é a mesma que construiu lá. E lá a ponte caiu, Daviano. Então, no meu próximo espaço, eu vou entrar nesses detalhes para nós esclarecermos alguns fatos aí. Seria isso, senhor presidente.
Passo neste momento a palavra ao vereador professor Mauro.
Eu saúdo novamente, senhor presidente, os caros colegas edis e quem nos ouve nesse momento. Saúdo também de forma especial Lauro Quirinos, presidente do Progressista de Agudo, e também o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, o Gerson Halberstadt. Inicialmente, eu parabenizo também o servidor Nelson Machado, conhecido como Patroleiro Machado, pelos seus 35 anos de serviço público. Tens o meu reconhecimento, nobre servidor. Aproveito também esse momento agora, antes de entrar para o meu assunto, ao orador da noite, que utilizou a tribuna livre, Daviano de Oliveira, que, quando os moradores não têm atendido as suas demandas, eles precisam reclamar, e cada um do seu modo, seja no Face, seja via telefone, seja pessoalmente. Também não concordo com a questão das agressões que tem nesses meios. Bom, o assunto que eu abordo foi o assunto talvez mais comentado neste final de semana, a ponte do Arroio Curupá, na Picada do Rio, depois da enchente. Debates calorosos em bares, em roda de conversa, nas mídias sociais também. E eu, como vereador, defendo sempre o progresso. Isso não poderia ser diferente. Eu, como vereador de oposição, eu vibro quando o executivo constrói novas obras. Isso porque o Progressistas, o meu partido, ele nunca se omitiu na construção do progresso de Agudo. O Progressista, juntamente com o Partido dos Trabalhadores, foram os dois partidos que mais se preocuparam com o progresso de Agudo no governo Valério, pois foram os que mais trouxeram emendas parlamentares. E eu quero me deter um pouco na questão da construção da ponte de Picada do Rio, de como ela aconteceu. Ela iniciou com uma reunião com o prefeito de Agudo, Valério Trebin, com o servidor Magdiel Dico, o então deputado federal Heinz, hoje senador, o então vereador Gerson Halberstadt, que hoje está aqui, e eu como presidente do Progressistas. Esteve presente também Daniel Martins, como repórter da Rádio Agudo, que após a reunião fez as entrevistas. Na oportunidade, o prefeito solicitou auxílio para o deputado Heinz para a construção da ponte, onde todos os dados que ele tinha registrado foram repassados ao executivo. Depois, o executivo conseguiu uma emenda parlamentar com o deputado federal Pompeu de Matos, do PDT. E nesta semana acontece uma enchente, talvez uma das maiores enchentes após a construção da ponte no Arroio Curupá. Talvez tivemos o maior volume de água de todos os tempos. E todos ficaram satisfeitos, outros vibraram que a ponte ficou em pé. Eu acompanhei nas mídias sociais uma postagem de um senhor de sobrenome Tom. Eu não conheço, mas coloca que vereadores da oposição eram contra o progresso de Agudo ou dificultava ações do governo. Ele estava orgulhoso da ponte que estava em pé, como todos nós, cidadãos de bem. Não poderia ser diferente. Falaram nas mídias sociais também sobre a intervenção de algumas pessoas sobre o retardamento da obra. Eu respondo com orgulho que quando o senhor Marciano Hoppe e o seu irmão Fábio Hoppe me procuraram, eu dei todo o apoio para rever o projeto Alicerce, como tenho certeza que toda a oposição assim o fez. Fábio, inclusive, ocupou a tribuna dessa casa para denunciar o fato. E depois de muita pressão, o prefeito concordou em mudar o projeto e destruiu o alicerce existente. Com certeza que se algumas pessoas não tivessem interferido, nós teríamos, cedo ou tarde, outra ponte destruída, como aconteceu no município de Canguçu na semana passada. Mas nós temos que comemorar, porque o executivo cedeu na época e hoje, talvez, tenhamos uma ponte à altura que a comunidade de Picada do Rio merece e que nós todos, agudenses, merecemos. Lembra o senhor Tom e a todos os demais que generalizam quando criticam a oposição que devem ouvir mais as sessões da Câmara. A minha posição, ela sempre é firme e tenho como premissa a lisura e a transparência no serviço público, pois sou servidor há 30 anos. Acho que todos deveriam agir assim para termos um município cada vez melhor. Eu não tenho como meta retardar progresso, mas sim que todas as obras sejam executadas da forma que não ofereçam risco à população de Agudo. Sou plenamente a favor do progresso do nosso querido Torrão Amigo e minhas ações nessa casa, elas demonstram isso. Seria essa a minha participação nesse momento, senhor presidente.
Dando sequência também, só para a título de questionar um pouco as colocações do vereador Rui Milbert sobre o incidente acontecido com a caminhonete da prefeitura, da administração municipal. Temos um ofício encaminhado para a comissão de sindicância no dia 14 de outubro de 2019 e a comissão de sindicância vai julgar quem foi o responsável pelo incidente. E já tem o orçamento, que foi feito 3 orçamentos, e o Espiga Pinturas fez o melhor preço e a caminhonete está para conserto no dia 28. Estava no Espiga. Então, só para alertar, conforme o trâmite legal que foi conduzido e encaminhado ao setor competente para investigação, e posteriormente o conserto dessa caminhonete. Ao Machadão, que está aqui conosco, nosso agradecimento. Sabemos o braço direito do poder público, que é o Machadão, junto às estradas do nosso município. Não tendo hora, não tendo final de semana, não tendo quando precisava dele, estava lá, nesses intempéries que dá durante o dia a dia, durante o ano todo no nosso município. O Machadão era o primeiro que estava à frente da nossa administração. Parabéns por seus 35 anos de administração pública, e com certeza nós temos perdendo um grande funcionário que nós tivemos aqui junto ao município de Agudo. Dando sequência, passamos neste momento à ordem do dia. Hoje a ordem do dia está prejudicada por não haver matérias. Então passamos à pauta, onde tem o projeto de lei 46 de 2019. Altera dimensões da rua Teodoro Wolff e quarteirão B3A. Coloco o projeto em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores poderão se inscrever junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Professor Mauro.
Vereadora Isabel.
Vereador Rui Milbert.
Vereador Gelson.
Constatamos as inscrições do vereador professor Mauro, vereador Isabel, Rui Milbert, Márcio Albertato e Gelson Noichuan. Passo a palavra ao vereador professor Mauro.
Valeu. Senhor presidente, caros colegas edis e quem nos ouve nesse momento, eu aproveito a oportunidade para trazer novamente dois assuntos que me preocupam e que eu já debati nessa casa diversas vezes. O primeiro é o decreto que autoriza funcionários a conduzirem veículos públicos. Eu já alertei o executivo que o decreto não tem respaldo jurídico. Já encaminhei ao executivo uma cópia de uma consulta do IGAN, que presta assessoria jurídica para os vereadores. O IGAN foi muito convincente sobre a ilegalidade deste decreto, mas o prefeito, ele insiste em viver perigosamente, no fio da navalha. Tivemos no mês passado dois acidentes envolvendo veículos públicos, um ônibus de transporte escolar, o que teve poucos danos e não teve nenhum aluno ou motorista machucado, e outro, a caminhonete gabinada da educação, que colidiu com um carro particular. O vereador Rui já falou ou já abordou esse assunto. Essa caminhonete era conduzida por um funcionário que não era motorista. Ela tinha somente a autorização do prefeito para dirigir. Volto a frisar novamente, esse decreto do prefeito, ele não tem respaldo jurídico. Já enviei para o executivo uma cópia. Pelo que sei, já foram solicitadas as sindicâncias e o presidente da casa hoje confirma. Outro fato que volto a falar essa noite é sobre a morte do servidor no dia 10 de dezembro em uma obra da Secretaria de Obras. Este assunto, ele também já foi muito discutido nesta casa por quase todos os vereadores e por mim também. E o prefeito, ele já aparece como envolvido no processo que hoje tramita na 4ª Câmara Criminal de Porto Alegre. A questão de um técnico em segurança no trabalho já foi discutido nessa casa. Foi aprovado também um projeto de lei para criar o cargo, que foi preenchido temporariamente. Repito novamente o que falei anteriormente. O prefeito, ele gosta de viver perigosamente, gosta de viver no fim da navalha. Se ele tivesse escutado o nosso grito aqui nesta casa, não só o meu grito, como os demais vereadores, talvez muita coisa pudesse ser evitada, ou pode ainda ser evitada, se ele tomar as medidas corretas. Seria esta a minha participação no espaço, senhor presidente.
Passo nesse momento a palavra à vereadora Isabela Maison.
Quero novamente cumprimentar
Quero novamente cumprimentar o presidente dessa casa, colegas vereadores, cumprimentar todas as pessoas que ainda continuam aqui na galeria. A comissão do partido MDB faz um convite a todos os filiados e a todos que quiserem participar, possam se fazer presente no Clube Avenida, no sábado, dia 9, às 9 horas. Serão todos bem-vindos. Na reunião será tratado vários assuntos com o objetivo de fortalecer o vínculo entre amigos e filiados do partido MDB. No sábado, então, dia 9, no Clube Avenida, às 9 horas da manhã, todos serão bem-vindos. Quanto à utilização da tribuna, orador Daviano, bem colocado suas ideias e sugestões, que bom que esse espaço da tribuna possa ser utilizado para a comunidade, para que todos possam trazer sua contribuição com sugestões e opiniões. Seria isso, senhor presidente.
Na sequência, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Novamente as pessoas que ainda permanecem conosco aqui nessa sessão da segunda-feira, meu muito obrigado às pessoas que estão em casa nos ouvindo, nos acompanhando através das redes sociais, através do Facebook, né? Cada vez mais gente, né, acompanhando, as pessoas utilizando a tribuna, né, trazendo assuntos que cada um entende que é importante, né? Que bom cada um dê opinião, por isso que nós temos as audiências públicas. Não sei por que não fazem mais audiências públicas, assuntos de interesse. Não adianta trazer, fazer audiências públicas aí de prestação de contas, onde sequer o pessoal que está na galeria pode questionar. Então não adianta, vamos trazer os números, despeja os números aí e deu. Não vai mudar muito agora. Tem assuntos aí que eu tenho certeza de que essa casa iria lotar. Exemplo que já aconteceu, né? Assuntos que realmente o pessoal acredita de que precisa opinar. E como eu falei na minha fala final, né, e conforme os colegas vereadores mencionaram, o tema em debate nos últimos dias nas redes sociais foi quanto às grandes chuvaradas que está dando e quanto aquela queda, aquela ponte. Por que queda? O pessoal de repente está perguntando, mas por que estão falando da queda daquela ponte lá em Canguçu? Teve um cidadão que utilizou das redes sociais, aí por isso que é importante, ó, que nem o Daviano falou, usar as redes sociais muitas vezes nem é positivo. Teve um cidadão, né, inclusive já foi mencionado ele, né, lá da Picada do Rio, lá da região que vai a Nova Boêmia, para o pessoal se localizar, de que ele colocou de que festejando de que aquela. Que bom que tenha saído aquela ponte, que aquela ponte tenha ficado em pé, né, se gloriando, né, e que os mesmos que criticavam de que aquela ponte poderia cair, que o projeto estava errado, que o jeito que estavam fazendo não ia dar certo, eram os mesmos bocudos que eram contra o asfalto. Pro azar dele, gente, pro azar dele, passou 2-3 dias depois, caiu uma mesma ponte lá em Canguçu. Só que lá, colegas vereadores, Sandro, Isabel, Lauri, Márcio e principalmente o colega vereador Itamar, lá não tem aqueles bocudos de plantão que tiveram aqui no Agudo. Eu ainda, quase que eu ia na Rádio Alternativa essa semana, eu ia dizer de que nós, vereadores, os três aqui que fomos até lá na época, quando tinha indícios fortes, eu posso dizer de que eu fui pessoalmente com o engenheiro Buriol fazer uma vistoria naquela obra, levando o engenheiro para tomar conhecimento daquilo que estava sendo dito. E batemos em cima, até confesso de que talvez eu tenha acreditado demais no engenheiro Buriol, e assim por diante. Mas diria de que esse apelo, porque nós temos força aqui, nós temos vez, nós temos, as pessoas nos ouvem. A prova disso, hoje nós temos 20 e poucas pessoas aqui, não sei quantas ouvindo em casa.
graças a esses vereadores e principalmente a família, os irmãos Hoppe lá da Nova Boêmia e aqueles moradores da vizinhança e tantos outros bocudos de plantão, conforme já foram batizados. E diria, inclusive, desses três vereadores, colega vereador Gelson e Mauro, eu acredito que o nosso salário já foi pago desses quatro anos. Só essa ponte já nos deu o crédito dos nossos vencimentos pelos quatro anos. Por nós termos defendido e batido e feito com que o prefeito trancasse essa obra. Porque, infelizmente, se não tivesse sido trancada essa obra naquela ocasião, e aí está de parabéns. Pode falar o que quiser do prefeito Valério. Mas nisso ele não foi teimoso, colega vereador Mauro. Ele atendeu o nosso pedido de tanta mobilização daquele pessoal Hoppe. Eu vejo que nem hoje. Vocês sabem disso. Os irmãos Hoppe estavam aqui. Estava o Ingo, o Xarope do Ingo, já conhecido pela cidade como Xarope. Entendeu? E assim tantos outros. Tá? Graças a esses aí e esses vereadores que estão aqui, esses três aqui, ó. O nosso salário, colega vereador Mauro, nosso salário foi pago. Porque se nós não tivéssemos feito aquela alteração naquele projeto, feito que o engenheiro fosse lá e fosse revisto aquele projeto, tá? Com certeza, que Deus me perdoe, aquela ponte está no chão que nem aquela ponte lá de Canguçu. Porque o mesmo projeto, inclusive aquela ponte lá que foi feita lá em Canguçu, também é dinheiro do governo federal. Ela foi de 2015. E é dinheiro vindo do governo federal, a exemplo do que o colega vereador Itamar falou, isso não é dinheiro nosso, isso é do dinheiro do governo federal, isso aí não é nosso, entendeu? É dinheiro nosso sim, é pago por nós. Aquela ponte estaria no chão hoje não teríamos nem onde cruzar, nós não teríamos nem aquela ponte, aquela chapa lá que foi feita no chão. Gostaria do meu espaço de líder, senhor presidente.
Espaço de líder cedido ao Rui Mil.
Hoje, essa ponte podia estar no chão. Feliz de nós, vereadores, aqueles bocudos de plantão, eu trago mais um outro ponto que comprova de que eu estou dizendo realmente condiz com a verdade. Nós temos um outro caso que aconteceu uns anos antes, colega vereador Itamar, que é a escola 7 de setembro. E, para infelicidade, mais uma vez, aquele cara que usou as redes sociais... A mulher dele, se eu não me engano, trabalha na escola 7 de setembro. Lá naquela época, esses engenheiros aí e tudo mais, né? E uma outra construtora fizeram um colégio lá. Quando se depararam numa certa altura, estava desabando o colégio. Eles iam botar uma telha pesada em cima lá. Tiveram que fazer o quê, Laurito? Tu tem conhecimento disso? Tiveram que reforçar as estruturas lá com estrutura metálica, para que não desabasse isso. E sabe quem que viu isso, colega vereador Lauri? Os bocudos de plantão, os vereadores de oposição, e de novo aquele pessoal que, graças a Deus, fez com que aquela ponte estivesse em pé hoje. Naquela oportunidade... Tiveram que trocar lá o telhado. O telhado ia ser de telha, telhado pesado. Tiveram que botar no zinco. Então, são exemplos desses. Que bom que tem vereador de oposição, que aponta o dedo na ferida e mostra os problemas. Senão, quanta coisa não teria acontecido. Nós temos outros exemplos aí que aconteceram e que, se não fossem os vereadores de oposição, não fossem pessoas aí que estão preocupadas em... apontar sim aquilo que está errado. Nós, vereadores, nós temos o principal objetivo nosso, além de contribuir e colaborar no desenvolvimento, nós precisamos apontar aquilo que está errado. Aquilo que está certo é obrigação. Fizeram bem, não é? Não precisamos chegar aqui. Eu não vejo necessidade. E até porque estão sendo pagos, muito bem pagos, por aquilo que fazem de bem. Que bom, tem muita coisa boa, claro que tem, Daviano. Tem muita coisa boa. Mas imagina se não tivesse nada. E onde é que fica o dinheiro? Onde é que fica todo o dinheiro que o nosso contribuinte paga? Então é esse mesmo exemplo. Feliz de nós que nós temos esses bocudos grandes aí, né, que fizeram com que salvasse aquela ponte. E está aí o colega vereador Sandro, que sabe que naquela oportunidade tiveram que refazer toda aquela estrutura da ponte. Senão o mesmo pilar... onde pega a enxurrada forte, a exemplo, lá de Canguçu, lá onde é que caiu, né? Nós temos aqui, ó, a foto da ponte, ela, onde tem a correnteza, a água levou por diante. É o mesmo caso do pilar que ia acontecer com a ponte aqui na picada do rio. Ia desabar a ponte, é o mesmo. Olha, eu praticamente estou enxergando, que Deus o livre. Imagine só o prejuízo, porque lá na, em Canguçu, inclusive eu liguei para vários estabelecimentos comerciais lá, o pessoal dizia que logo no início começou a apresentar falhas, começou a apresentar problemas a ponte. Só que lá não tiveram os bocudos de plantão, colega vereador presidente Itamar. Não tiveram esse xarope dos vereadores de oposição que estão apontando os erros. Lá não teve. Tem uma senhora lá que eu entrei em contato, ela disse de que essa ponte foi construída em 2015 pelo governo federal, mas a estrutura já apresentava problemas. E, conforme já falado, ela não aguentou a subida do nível do Arroio Grande lá naquela localidade. É o mesmo que aconteceu aqui no Arroio Corrupá. Então, eu fico feliz de poder estar aqui como vereador de oposição, ter feito parte desse grupo. Quero dar os parabéns para os irmãos Hop lá da Nova Boêmia, que hoje podem dizer que são uns heróis. Eles, juntamente com a comunidade, inclusive eu vi pelas redes sociais, basta olhar nas redes sociais, colega vereador, você vai ver que as pessoas realmente não... Tinha um empresário lá, foi questionado se ele ia colocar um bitrem de arroz por cima daquela ponte. Ele disse que jamais colocaria um bitrem. Hoje, o jeito que ela está lá, dá para botar por cima. Hoje dá para passar por cima. E até, eu recebi uma foto aqui, tá desgastando, inclusive o piso dela, está desgastando, tá saindo o cimento. Tomara a Deus que seja só superficial. Inclusive tem uma rachadura lá. Acredito que nós não tenhamos problemas. Seria esse, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Márcio Alberstadt.
Saudar mais uma vez, senhor presidente, todos que nos acompanham. E o fato do acidente da caminhonete que aqui já foi discutido e o presidente Itamar já fez esclarecimento, mas aqui comunicar também que o operador, o servidor que conduziu a caminhonete me pediu que fosse colocar o nome dele, que foi o Dejavan, e foi feito todos os trâmites legais, como já foi colocado e também já foi encaminhado para a sindicância para apurar realmente os fatos, se vai ser o servidor ou quem vai arcar com as despesas. Então, o próprio nome dele, ele pediu, agradecer para mim, esses dias já tinha conversado comigo, que colocasse o nome dele para toda a comunidade saber. Hoje foi a terceira sessão e eu não queria me manifestar sobre esse assunto, mas hoje foi a terceira sessão que foi colocado, vereador Rui, a questão do patrulhamento das estradas antes que cede uma chuva. Eu duvido, vereador Rui, que você, agora nós já temos semanas de chuva, quando tem dois dias de sol, você deixar o maquinário parado e as estradas um caos. Nem que terceiro ou quarto dia já tem chuva marcada. Isso é uma coisa que você jamais vai conseguir fazer, independente de quem seja secretário, independente de quem seja o governo. Se as estradas estão ruins, o caos está criado, a gritaria é grande, se o sol bateu, as máquinas têm que ir a campo. E isso qualquer prefeito, qualquer secretário não vai olhar se daqui um dia, daqui dois dias tem chuva. Porque nós sabemos, o nosso interior é grande, tem muitos eventos em cada região, cada domingo, cada fim de semana. E eu posso dizer isto, subi sexta de manhã para a região da linha Boêmia, um caos, a estrada da Boêmia picada. Eu só disse ainda, tomara que patrole mesmo, que vai chover, foi feito, tudo bem, mas beleza. Porque o fim de semana gira e tem muitos eventos. Então, eu duvido um secretário que um dia vai ser secretário de obras, que chove uma semana inteira, duas, tem um dia de sol, o segundo dia já vai chover, vai deixar o maquinário no calpão. Eu duvido isso. Mas, se um dia acontecer, eu venho aqui nessa tribuna dizer, olha, eu tiro o chapéu para ele. Mas eu dou méritos ao servidor, ao secretário Clarídio, se eu estivesse lá, faria a mesma coisa. E quem estiver lá, eu duvido que vai deixar o maquinário dia de sol e vendo as estradas realmente sendo muito prejudicadas. Quiser também da ponte, eu acompanhei essa questão toda da ponte, dá méritos a todos, que vereadores, como foi falado, quem realmente esteve atento, mas quando a construção começou e eu era secretário de Cultura, eu dia a dia também acompanhei isso, acompanhei muito internamente. E mesmo com a pressão que houve, quando foi construída essa primeira parte, parou uns dias. O prefeito chamou várias reuniões com os engenheiros, com os secretários, que essa obra não poderia continuar daquela forma que ela foi começada. Claro que aí a pressão de fora e tudo ajudou, mas essa construção da maneira que começou, mesmo com pressão ou sem pressão, pelas reuniões que aconteceram internamente, eu participei de algumas com prefeitos, engenheiros, essa obra não ia continuar. Mas com certeza isto para nós, todos somos vereadores, independente de vereadores, de situação ou posição, nós temos que fiscalizar isso. E que bom que isto lá foi visto, e que bom que todos os méritos foram dados para que essa obra fosse interditada. Demorou um tempo a mais, mas depois foi feito, e graças a Deus foi muito bem feito, e vamos torcer que nós tenhamos uma ponte realmente que possa durar muitos e muitos anos, porque é dinheiro público, é dinheiro de todos nós e tem que ser muito bem investido. Seria, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gelson Neuschwander.
Cumprimentando o senhor presidente, os colegas vereadores e o pessoal que ainda se encontra na galeria, essa ponte aí foi um tira-puxa muito grande, mas a gente vê assim, ó, que a população hoje também, nós como vereadores, só por oposição não, o pessoal tem aquela crítica, aquela mania na rede social, porque a gente é oposição. Eu até nem me sinto pessoal da situação. O que eu sinto da situação é fazer o melhor pelo município de Aguto. O pessoal tem essa mania da oposição. E de repente a gente tem uma visão das coisas mais certa, que às vezes alguém não quer ver. Desculpa dizer isso, mas é uma realidade às vezes das coisas. Então, essa é o real. E o que a gente vê é que realmente o prefeito, bem falado pelo Rui, nós fomos pelos populares, fomos procurados por lá, por moradores, família Hoppe, pessoas, procuraram, e a gente realmente foi olhar lá. Tinha uns férreos que entendia, viu, vou mostrar essa caneta aqui, era real que tinha uma caneta dessa que era os ferros. Quem olhou lá, viu, eu tenho foto. Então foi por isso que nós fomos em cima do próprio prefeito, dos engenheiros, em cima falar sobre isso. E eles realmente reconheceram que a culpa não foi deles também. E como diz outra, a empreiteira que estava fazendo um serviço porco, vamos dizer assim, e cedeu a interdição junto com todo mundo. Então, isso que foi o bom, a gente tem que reconhecer erro. Quando a pessoa reconhece erro, é muito importante. Eu acho que isso é um bom começo de tudo, de um trabalho. E realmente, quando você reconhece o erro, com a pressão de todo mundo, com os vereadores hoje, todos os vereadores, a população, própria família Hoppe, não vou citar nome, só sei que eles também deram as ideias deles, acho que eles têm uma boa experiência nisso. E com certeza está ali o trabalho feito. Como ele falou, essa de Canguçu, de repente não teve ninguém que fiscalizou, seja por posição, situação, e foi o que aconteceu ali. Hoje vocês mesmos sabem reconhecer que, apesar de ter algumas coisas ainda, talvez que não estava dentro do padrão, mas pelo menos ela aguentou a enchente e acho que vai aguentar. Talvez nós todos ainda ela fique, e nós vamos todos ainda embora dessa terra aí, como você diz, porque ninguém vai ficar para semente, tomara que seja assim. E foi o que nós estamos aí, nós fizemos esse trabalho, foi para isso que nós estamos aí, para trabalhar e, vamos dizer, fiscalizar. Então, acho que tem que reconhecer também, não, que ficou bom, que todo mundo fez sua parte, que ela está aí, e é o que nós queremos, é o bem para a população, para os usuários e para nós. Já viu o nosso dinheiro lá caído? Como é que ia ficar? E uma mania muito que o pessoal tem de dizer, quando vem dinheiro federal, municipal, o dinheiro pode ser jogado fora. Não. Esse dinheiro tem o suor de todo mundo. A gente, todo mundo paga imposto. Todo mundo aqui paga imposto. Todo mundo tem um pouquinho desse dinheiro. Então, não é assim. Acho que o trabalho tem que ser feito, bem feito. E todo o dinheiro colocado, seja em algum projeto, algum que venha, que ele seja bem feito para toda a população. Bem feito. Todo trabalho bem feito, eles trazem retorno. Todo mundo sabe, porque a crítica vem quando o trabalho é mal feito. Trabalho bem feito, o silêncio toma conta de tudo. Agora também vou falar sobre o Daviano. Gostei do Daviano. Gostei do que ele falou. Ele bastante elogio, conhece bastante, mas comparou o município Cachoeiro do Sul com Agudo. Você conhece bem Cachoeiro, eu conheço também. Mas não tem nem comparação com o município de Agudo. Viu? Muito diferente. Você conhece bem, eu conheço bem também. Mas é bem diferente. Tem repartição de rio, ele é um rio lá, tem lugar que nem um ano lá, nem patrola não passa naquele local lá, então não pode comparar com a Guta. Tem dois, três rios que reparte, hoje você conhece bem, eu sei que você conhece, eu conheço também, então acho que não tem como comparar. Então, Mas na parte que você tem elogios, eu acho que assim, ó, todo mundo que é, talvez que você também chegue um dia num lugar, no nosso lugar aqui, que seja vereador, um secretário, uma coisa, aí a gente vê com outros olhos. Eu tenho essa noção. Às vezes eu me vejo até como lugar num secretário, a gente sabe como é que é. Quem vê esse trabalho não é só criticar, criticar, criticar. Quem cada um trabalhou já em vários setores, tanto privado, outro, ele sabe como funciona e você não consegue atender todas as localidades do município. O município de Agudo é grande, com certeza, mas hoje ele está bem estruturado. Às vezes faltam algumas coisas, a chuva atrapalhando, mas tenho certeza que com a pressão das pessoas, a população, os vereadores, próprios da situação, às vezes acho que eles deviam dar um pouco mais de pressão também. Eles deixam muito leve. É verdade. O Lauri dá risada, mas é, podia dar um pouco mais de pressão nesse lado. E também sobre as redes sociais, acho que a rede social ela é muito boa para criticar, mas as pessoas, eu gosto muito quando elas vêm, olham no meu olho e me dizem isso. Isso que a maioria das pessoas, essa coragem, eles não têm. A rede social é fácil, mas chegar e olhar no olho da gente e dizer não gostei, eu gosto de olhar no olho das pessoas e falar. Eu não preciso de rede social para responder, eu gosto de responder nos olhos das pessoas. E sobre elogios, críticas, a consciência de cada cidadão deve saber, então, e a população com certeza julga isso. Seria esse, senhor presidente.
Também quero me manifestar, ouvindo atentamente todas as colocações e desabafos de alguns vereadores que acham que o município ele só tem problemas. Em primeiro lugar, quero colocar o vereador Rui Milbert pelas palavras usadas na minha pessoa, que quando é dinheiro federal, não é dinheiro nosso. Nunca falei isso, tá? Acho que o senhor tem que ouvir um pouquinho melhor o que, que depois o senhor coloca, tá? Em primeiro lugar, isso. Dinheiro federal é dinheiro nosso, tem que ser cuidado, tem que ser bem aplicado, tá? E em nenhuma vez, e quero que o senhor me prove que eu falei que dinheiro federal não é dinheiro importante que seja investido e aplicado no município de Agudo. Ah, então, primeiro, tenta usar suas palavras da forma que eu coloquei, não que o senhor acha que pode falar. Outra questão, da Ponte da Picada. Ponte Picada deu várias sessões, vários debates, várias colocações, e obras, várias obras o município fez. Eu vou mencionar algumas aqui: Escola Santo Antônio, Escola Alberto Pasqualini, Santos Reis, a ponte da linha Leste Boêmia, uma ponte grande. Eu não vou falar o resto das obras, a Picada do Rio, a 7 de setembro, que deu problema, deu. Ninguém está dizendo que não deu problema. Me diz uma coisa, caiu alguma obra no município de Agudo? Não. Se fez um trabalho em conjunto, se fez. A oposição participou, a situação participou para que aquela obra não caísse, que aquela obra beneficiasse a comunidade da Nova Boêmia. Se trabalhou em conjunto. Não foi só os bocudos que vocês falam que trabalhou para que aquela obra fosse interditada, que fosse interditada, que fosse refeito a fundação dela. Não foi só os bocudos. Nós temos gente especializada dentro da prefeitura que fiscaliza também. E o senhor vereador Rui, quando veio lá numa visita com o Buriol aqui nesta Câmara, elogiou a obra lá com aqueles pilares, elogiou aqui, ó, nos microfones, se precisar buscar a ata que o senhor colocou, o senhor elogiou a obra que iniciou com aqueles pilarzinhos. Mas e agora o senhor está contestando? Se não fosse a sua pessoa, a obra estava caída. Então eu não entendo. Então é o trabalho em conjunto, não são só os bocudos. A administração não quer construir uma obra para amanhã depois cair. Investir um horror de dinheiro para amanhã depois não estar a obra ali. Quantas pessoas moram na Nova Boêmia? A administração faz um trabalho tentando trazer o melhor para a comunidade de Agudo. Só que hoje a gente ouviu, não podia ser falado em estrada hoje, porque está chovendo. Hoje é só obra. Obra mal feita, distrito industrial, que meu Deus do céu, não pode vir nenhuma empresa. Mas vamos voltar 3, 4 anos atrás, o que, que era o nosso distrito industrial? O que, que era o nosso distrito industrial? Brejo, mato? O que, que é hoje? Não tem uma obra grandiosa, super lisa na entrada ali do lado? Não tem o edifício lá? Não tem a FUBRA que veio? Tu acha que a FUBRA veio sozinha? Que nem vocês contestam que veio sozinha? Um amparo a administração deu. Então, o que, que é o distrito industrial hoje? O que, que era 2, 3 anos atrás? O que, que nós temos? Um governo anterior, a Domélia, onde foi a nossa Domélia? Foi embora, se eu não me engano, era a terceira geradora de imposto no nosso município, foi embora. Por quê? Porque tivemos um prefeito que não deu subsídio para eles. Eles queriam um terreno, eles queriam uma área para construir, para dar emprego para nossa gente. Aqui a fábrica de sapato foi embora, mas aí teve um prefeito ágil, foi lá, buscou Boteiro. 450 emprego, acredito eu, nessa faixa. Tem muita coisa boa da Viana, acho que colocou bem. Eu acho que aqui a maioria usa para criticar. Eu acho que tem que mostrar as coisas boas também. Tem muita coisa boa. Só que se aproxima um período eleitoral, o que, que se fala? Em coisas ruins. Não se fala no bom. As redes sociais é a mesma coisa. Eu nem tenho redes sociais, nem me manifesto. Para não me preocupar mais tarde. Porque eu sei que a maioria que contesta ali são críticos. E não estão vendo o melhor para o município de Agudo. O asfalto não é diferente. Estamos aí e poderíamos atrair bem mais pessoas, uma avenida mais limpa, mais bonita, bem sinalizada. Tem gente que não quer. O que, que vão fazer? Vão aguentar. A administração queria apresentar para a nossa comunidade uma cidade mais bonita, uma cidade melhor. Mas, infelizmente, nós temos algumas pessoas que não querem. O prefeito está batalhando para conseguir asfaltar a Avenida Concórdia. Ainda continua a batalha. Só que agora entram contestando que precisa ciclovia. Então, aí, acho que é só para dar, trancar a obra para não sair, porque o ano que vem é ano de eleição. É mais ou menos esse patamar que a gente se desenha no município de Agudo. É esse o patamar. Para finalizar, gostaria de comunicar que a comunidade da Nova Boêmia, ela tem uma deficiência do sinal de celular, e a gente está entrando em contato com o prefeito municipal, a Câmara em si, para aumentar um pouco a frequência dessa torre que existe lá na Nova Boêmia. Isso tem custos, e a gente vai entrar em contato com o prefeito para ver se consiga beneficiar aquela comunidade de lá, porque eles ocupam muito esse sinal de celular, e é um lugar difícil de sinal, e o pessoal está nos pedindo, e a gente está conversando e tentando levar ao conhecimento do prefeito. O prefeito já tem esse conhecimento, mas uma questão de valores também para poder dar um incentivo para aquela comunidade lá, para ter esse sinal mais próximo a eles. Também, se passou na semana passada o dia do produtor de tabaco, a gente só tem que parabenizar, porque acredito que esse produtor de tabaco ele passa por dificuldade. Questões de referente a normas que vêm, pressão em cima do produtor de tabaco a todo momento, até inclusive um filme foi feito aí de contra o tabaco. Então a gente se preocupa com isso, e tem muitas famílias que a geração é o tabaco. Eu estou 20 e poucos anos trabalhando nessa cultura junto ao nosso produtor, e a gente vê o sofrimento nos períodos difíceis. Agora a gente vê, com toda essa chuvarada, a gente vê percas, vê problemas, vê doenças, vê não só no produtor de tabaco, mas em si, eu acho que o moranguinho também está sofrendo dificuldade, o soja, o pessoal não está conseguindo plantar, o arroz também está na mesa de problema, e a gente se preocupa e a gente está à frente desses produtores, e os produtores queixosos, preocupados, e o município fica preocupado porque o comércio também é prejudicado. Então, parabéns ao produtor de tabaco pelo dia que passou na última semana, e a gente sabe de quanto eles trabalham para que o nosso município seja o pujante que é hoje e da forma que o produtor investe também no nosso município de Agudo. Nada mais havendo, declaro encerrado a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 11 de novembro de 2019. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.